Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um programa Pecuária e Mercado. Informação de qualidade para uma produção eficiente. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do Pecuária e Mercado. Pecuária e Mercado que está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site Notícias Agrícolas e também pelo nosso YouTube oficial. E você que nos acompanha já sabe, pode participar com a gente, pode tirar suas dúvidas, enfim, não deixe de interagir com os nossos convidados e principalmente dê a sua opinião do que você está vendo, do que está acontecendo na sua região. Enfim, o canal está aberto para a sua participação, tanto no site quanto lá no YouTube. Você pode participar, mandar aí as perguntas para a gente ou interagir da forma que você quiser aqui com a gente, tá bom? Nesta quarta-feira, 14 de maio, vamos falar no quadro Mercado do Dia desse friozinho que está chegando. Afinal de contas, já é suficiente aí para afetar as pastagens? Já teremos aí um aparecimento maior de oferta de animais? E até que ponto essa oferta pode pressionar os preços? Aliás, um mercado pressionado aí nos últimos dias, né? E a gente quer entender por quê. No quadro Na Ponta do Lápis, primeiro levantamento de confinamento lá do IMEA, lá de Mato Grosso, a gente vai saber tudo direitinho, o levantamento acabou de ser divulgado e a gente traz em primeira mão para vocês. No Fala Pecuarista, análise pelo pecuarista que está no dia a dia, na lida, na atividade, trazendo para a gente a percepção de quem está no dia a dia e do que está acontecendo com o mercado. Vai ser uma conversa muito boa com o Carlito Guimarães. Fica o convite para você acompanhar até o final, portanto, o nosso Pecuário Mercado de hoje. E a gente já começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. E para nos ajudar a entender o que anda acontecendo nesse mercado, está aqui comigo meu amigo André Aguiar, consultor lá da Boviplan. Seja bem-vindo, André. Obrigado por estar mais uma vez conosco aqui. E nesse momento de pressão aí sobre as cotações da arroba do boi gordo e com um agravante, né, André? Friozinho chegando, pelo menos aqui em São Paulo, as temperaturas caíram bastante e me parece que é uma tendência aí de esfriar aí pelos próximos dias. Até que ponto isso é problema, hein, André? Seja bem-vindo, meu caro.
Bom dia, Alex. Bom dia a todos. O friozinho chegou, mas tem um outro ponto importante que as pastagens, para quem fez um bom manejo dela durante a época das árvores, ainda está de cor verde, pujante e com grande potencial de segurar bovinos na pastagem. Alguns já fizeram seus ajustes de lotações e outros estão trabalhando com alguma suplementação para engordar mais esses animais e, quem sabe, conseguir abater esses animais somente no final de junho, sem a necessidade de fazer a venda nesse maio, que sempre é o mês de pressão dos frigoríficos contra os produtores, apesar desse ano ser um maio completamente atípico, com pastagens de qualidade e quantidade que não ocorreu no maio do ano passado, onde a pressão também foi de baixa. Então, o frigorífico, sabendo que a pressão de baixa é normal em maio, fica trabalhando o mercado para tentar derrubar esses preços. E por isso, por conta desse sistema entre pastagem verde de qualidade, quantidade e pressão baixista, é que não existe uma baixa generalizada nas cotações, como acontece em maios normais, nos anos de seca já em maio. Então, alguns pecuaristas, algumas regiões segurando boiadas, fazendo com que esses ajustes não aconteçam. E também eu fiz alguns levantamentos aqui comparando o preço de 30 dias com o preço agora, mostrando que tem regiões, inclusive como a Bahia, que não conseguiu ter uma recuperação normal da arroba durante as águas, manteve até as cotações ou até subiu um pouco as cotações nesses últimos 30 dias e vai contra a maré de tentar baixar os valores das arrobas nesses mercados. E aqui também existem estados como o Pará, que teve uma queda muito menos acentuada, com uma média de 1,6% a menos, comparando com Goiás, onde essa queda chega a quase 7%, comparando o preço de 30 dias atrás com o preço de hoje.
Ou seja, tem uma certa irregularidade nessa pressão de baixa aí, muito em função dessa questão da oferta, então, André, ou melhor, da retenção da oferta, do gerenciamento da oferta que vem sendo feita aí pelos pecuaristas.
Correto, corretíssimo, Alexander. E esse é um ponto importante nesse momento, é saber dosar essa pastagem, né, na fazenda para não cometer o suicídio de vender ao preço que esteja ou o preço que estão tentando derrubar a arroba na sua região.
Pois é. Agora, quando a gente olha para o mercado, de uma maneira geral, você explicou bem que está variando de região para região, mas de uma maneira geral, a gente tem algumas perdas importantes. Em São Paulo, por exemplo, a gente está vendo aí o mercado trabalhar entre 310, R$ 315. R$ 310 eu acho que ainda não chegou, mas enfim, está caminhando aí para esse número. E o mercado futuro já indo para o lado dos R$ 300, André. Você acha que ainda tem uma gordurinha para queimar ainda ou já chegamos, na sua opinião, num piso aí?
É importante mostrar que R$ 315 no mercado do balcão, né, que é o que está acontecendo agora em São Paulo, isso daí é mercado a prazo para descontar o fundo rural. E o mercado futuro é o mercado livre à vista. Então, na hora que você fizer uma conversãozinha, eles estão buscando R$ 300, né, buscando, e isso vai dar mais ou menos uns R$ 306, R$ 308 no mercado de balcão, ou até um pouco mais, eu não fiz a conta nesse momento. Mas mostrando que vai ter uma quedinha no pensando no mercado hoje, balcão, com o mercado
Comparando o
futuro.
futuro. Uhum.
Exatamente. Agora, esse daí vai se concretizar? Olha, as pastagens não mostram isso. As pastagens de quem manejou bem suas pastagens. E segundo, de quem faz ILP, que é Integração Lavoura Pecuária, essas pastagens começam a aparecer agora, no final de maio, início de junho, onde a gente consegue ter um repique de novo. E não se esqueça, nós tivemos um maio chuvoso. E o maio chuvoso faz com que as pastagens da ILP sejam cada vez melhores, então, em quantidade. Então, isso também mostra que a gente consegue segurar mais animais quem tem ILP dentro do sistema produtivo. Agora, pensar em futuro, definir se a gente consegue determinar se essa arroba vai cair ou não, o mercado sempre mostra uma queda. E essa queda já aconteceu. A queda em São Paulo, nos últimos 30 dias, nós tivemos 3% de queda. Pode acontecer mais? Pode, mas vendo como estão as pastagens, somente aqueles que não se programaram ou que não manejaram corretamente as pastagens é que está tendo que entregar os animais nesse momento desfavorável. E quem faz uma previsão dentro da fazenda de venda de animais sempre tem o maio como mês de tentar vender ou em abril ou em junho, e não tentar vender em maio. Então, esse é o ponto hoje de quem trabalha com a pecuária, ok? Ou aqueles que trabalham com o mercado. Esse, para mim, é o ponto principal que nós temos que começar a trabalhar. Quem trabalha com pecuária tem que aprender a mexer, trabalhar com o mercado também.
Legal. Você trouxe um ponto muito importante, André, porque até então a gente estava discutindo aqui que os frigoríficos se prepararam para esse momento, fazendo compras antecipadas, programação própria de animais, enfim, e conseguiram alongar de uma certa forma as escalas, se preparando ali para aquela demanda de primeira quinzena, Dia das Mães, e agora com escalas até longas aí. Também dando suporte aí enfim, para a atividade dos frigoríficos e fazendo a parte deles, que é pressionar, como você bem colocou, o mercado aí está vendo uma pressão vinda dos frigoríficos. Mas agora você está trazendo para a nossa discussão que o pecuarista empresário, o pecuarista moderno, se preparou também para esse momento e pode ajudar nesse processo aí de evitar uma pressão mais intensa ainda das cotações nesse momento, certo?
Corretíssimo. E eu acho que esse pecuarista profissional está cada vez mais aumentando em quantidade dentro do sistema produtivo brasileiro. E isso faz com que essas escalas ou essas disponibilidades de boiada sejam cada vez mais realocadas nos momentos de melhor qualidade, né? De melhor preço e melhor rentabilidade para o produtor. E isso a gente tenta mostrar com esses estudos que são feitos, né, da valorização, desvalorização da arroba ao longo do ano e ao longo dos anos. Mostrando que agora, nesse momento, muita gente, com o preço que obteve lá em novembro, que achava que era um valor absurdamente para novembro de 2025, outra vez, que teria um outro pico. E fizeram alguns investimentos fora da normalidade de um sistema produtivo normal, do sistema produtivo que leva em consideração históricos e possibilidades futuras para tomada de decisão. E aí, essas pessoas que fizeram essas tomadas de decisão de compra, com preços absurdamente elevados, como agora já existem no mercado alguns pagando R$ 17, R$ 18 o quilo do bezerro, pensando que essa arroba vai chegar a 500 ou R$ 600, porque quem compra um bezerro de R$ 540 só está pensando que uma arroba vai explodir lá na frente. Pode acontecer? Pode. A previsão é isso? Não nesse momento, porque tudo mostra que o Brasil sim está aumentando suas exportações, como aconteceu e como está acontecendo, né? Como aconteceu em 2024, nós estamos de novo em 2025, mas a gente tem o problema do mercado global, onde uma parcela pequena da nossa produção nacional, em torno de 30 a 35, lógico que cresceu em relação a anos anteriores, 30 a 35% é exportado, mas nós dependemos muito do mercado nacional. E esse mercado nacional cada vez mais o frigorífico utiliza para segurar as arrobas o valor da arroba, porque você depende desse mercado nacional para escoamento do que ele compra. E como você disse, a escala dos frigoríficos estão de 9 a 10 dias, né? E isso mostra também que a gente tem que olhar esse mercado e tomar nossas decisões de compra ou venda de acordo com essas escalas previstas e não colocar. A gente sempre brinca que o pecuarista, ah, está com 9 dias. Eu tenho que botar meu boi à venda, senão chega lá na frente, eu não consigo vender só daí mais 10 dias, 11 dias, essa escala vai alongar. Se a gente trabalha profissionalmente, a gente consegue ajustar a venda desses animais e consegue tentar trabalhar em conjunto, em regional, puxando essas escalas por um número menor de dias, ajustando a oferta e a demanda. Mas isso os pecuaristas deveriam se conscientizar, conversar, juntar a região. Essa região tem que se conversar, porque nós temos um número maior de jogadores, que são os pecuaristas, trabalhando com um número menor de jogadores, que são os frigoríficos. E essa união, essa conversa entre o número maior de jogadores é o que nós temos que fazer cada vez mais forte.
Muito bom. Uma bela análise aí do André. Agora, ô André, ficou só uma dúvida aqui. E as fêmeas, hein? E as escalas formadas pelas fêmeas, tende a diminuir, ou elas ainda vão continuar sendo aquela, interrogação que traz alguma surpresa, de repente, no alongamento das escalas? Enfim, como é que a gente, pode analisar aí a presença das fêmeas nas escalas? Ou a gente vai ter que acostumar com isso, porque afinal de contas, a participação de novilhas também nas escalas de abate tem sido assim uma regra, né? Enfim, como é que você está analisando essa questão e até que ponto elas podem surpreender aí a participação de fêmeas nas escalas?
Excelente. A participação de fêmeas nesse mês, como no mês de abril e ainda um pouco no mês de junho, já é esperado um aumento de participação de fêmeas pelo descarte das vacas vazias ou descarte de novilhas vazias que ficaram da estação de monta. Não ficar com animais vazios dentro da fazenda, porque isso é custo e não temos aumento de lucro por segurar esses animais. Então, nós temos que desovar esses animais, abrir esse mercado e diminuir por consequência, diminuir a nossa carga dentro das fazendas de cria pelo descarte de fêmeas gordas nessa pré-seca, né? Isso é um normal, um esperado. Alguns já estão trabalhando, conseguindo adiantar, como a gente conversou há um bom tempo atrás, conseguindo adiantar já para janeiro, fevereiro e março, o abate de fêmeas vazias através de utilização de ATF, e com três ATFs faz a diagnóstico preenche e você consegue adiantar esse descarte. Mais uma vez, o pecuarista profissional mostrando a sua cara, conseguindo deslocar o abate normal que ele tinha no passado, de abril, maio e junho, para janeiro, fevereiro e março, onde nós temos preços melhores de fêmeas do que nós temos nesses meses que estamos nesse momento. Então, nós temos que cada vez mais mostrar que esses criadores, que são os produtores de bezerros, têm que se tornar cada vez mais profissionais e conseguir deslocar essa venda, conseguindo até 6, 7 ou 8% a mais de faturamento, adiantando ainda 3, 4 meses. Que no valor hoje de taxa de juros seria mais uns 3%, adiantando esse abate dessas fêmeas. Imagina quanto isso é na rentabilidade anual de um produtor. Imagina quanto isso é num potencial de compra adiantado de qualquer outro insumo, podendo pagar à vista e não pagando parcelado. Então, isso só tem ganhos no sistema produtivo.
O uso da tecnologia modificando todo o calendário que até então a gente conhece aí e, obviamente, mudando a rotina das atividades no campo, cria, recria, engorda, enfim, todo os segmentos aí passando por essa modernização da pecuária brasileira. André, obrigado, viu? Obrigado por estar aqui com a gente, por trazer essa informação valiosa aí do mercado e principalmente por incentivar o pecuarista a ser cada vez mais profissional para, obviamente, fugir dessas pressões do mercado, essas pressões que todo mundo já conhecia, mas ninguém fazia nada. Parece que agora o jogo está virando. Obrigado, viu, André?
E eu que agradeço e bons negócios a todo mundo. Um grande abraço, Alex.
Valeu, abraço para você. Bom, vamos seguir aqui com Pecuária e Mercado. Eu mostro agora os indicadores, fechamento dos indicadores no dia de ontem, a orientação dos preços aí para o mercado do boi gordo diante dos principais indicadores do país. Estamos vendo aí na tela, Datagro, R$ 309,57, com uma queda de 0,77%. Agrobrasil, R$ 316,52, uma alta de 1,82%. Scott Consultoria, mantendo os R$ 315 para o boi comum, mas lembrando que o boi China já teve aí uma queda nos preços, caindo para próximo de R$ 317, diminuindo o ágio, portanto, entre boi comum e boi China. E o CPEA, R$ 308,35, uma queda de 1,74%. A maior parte dos indicadores aí indicando para uma pressão nas cotações. Bom, vamos ver o mercado futuro em andamento lá na B3. Você acompanha comigo na tela. Mais um dia de pressão. O maio, R$ 303,55. Uma queda de 0,38%. Junho, R$ 305,45. Queda de 0,63%. Julho, R$ 315. Queda de 0,52%. Agosto, R$ 318. Queda de 0,7%. Mercado lá na B3 pressionado também nessa quarta-feira. Muito bem, vamos seguir com o nosso Pecuário e Mercado. E está no ar agora o quadro Na Ponta do Lápis. E quem está conosco para ajudar a entender o que vem por aí em termos de confinamento, com os números que foram divulgados agora pela manhã pelo IMEA, da intenção de confinamento, é o primeiro levantamento feito pelo IMEA sobre esse tema. Quem está comigo é o Rodrigo da Silva. O Rodrigo é coordenador de inteligência de mercado lá do IMEA. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente, ajudando a gente a entender como estão essas intenções de confinamento aí no estado, e a gente já começa destacando que deve reduzir, é isso, o que vocês constataram aí, Rodrigo, em relação ao confinamento, reduzir em relação ao ano passado?
Bom dia, Alexander. É um prazer sempre estar aqui conversando com vocês e com toda a audiência. Bem, eu acho que para responder essa primeira pergunta, eu acho que é importante eu explicar primeiro como que funciona esse relatório nosso. Esse relatório nosso, a gente até deixa o nome e deixa uma nota ali, é uma intenção de confinamento, ele não é um censo. O que eu quero dizer com isso? A gente, no e-mail, a gente sempre se esforça, mas a gente não consegue conversar com todos os confinadores do estado, né? Uma figura assim, muito grande, tem um rebanho confinado gigantesco. Então, é difícil, às vezes, a gente conseguir fazer um censo. Então, um censo. Então, a gente fica mais numa intenção. Então, para entender como que está esse mercado, se a gente está sentindo um movimento de alta ou baixa. Então, é isso, e a gente faz três ao longo do ano. Então, primeiro agora em abril, e vamos fazer outro no meio do ano, e outro ao final do ano, lá para outubro. E nele, a gente pergunta assim, olha, quantos animais você está pretendendo confinar ao longo de todo 2025? Então, a equipe entrevistou os confinadores aqui de Mato Grosso, fazendo essa pergunta, e outras, é claro, né? E o que que a gente, quando a gente vê os números, realmente tem uma queda em relação ao que fechou ano passado. O que a gente levantou deu 669 mil cabeças confinadas agora nesse primeiro levantamento. A gente vê essa queda em relação ao ano passado. Tá? Aí, o porquê que a gente vê essa queda em relação ao ano passado? Bem, final do ano passado, a gente vê o preço subindo ali do gordo, que é um importante indicativo se vão ou não confinar. E o preço do milho ainda não tinha subido tanto quanto agora. Então, nesse primeiro começo do ano, aconteceu essa questão metodológica, talvez, a gente não ter conseguido conversar com todos os confinadores. Então, tem essa questão metodológica, não tem como a gente deixar isentar disso, mas tem também esse querer entender um pouco mais como vai operar o mercado esse ano. A gente sabe que os preços da arroba estão muito bons, e, né, do que foi alguns anos atrás, então na casa dos R$ 300, mas há a questão da diária. E a questão da diária com milho e caroço de algodão, e preços bem elevados e reposição subindo, a gente sentiu que alguns pecuaristas queriam ainda entender um pouco mais como vai ser esse mercado, pensando ali no giro mais para final de ano. Então, ainda um pouco em dúvida se vão ou não confinar, tanto que a gente faz perguntas se vão ou não confinar. E 7% do que a gente entrevistou falou que ainda não sabe se vai ou não confinar, que ele está analisando o mercado. Mas 70% afirmou para a gente que vai já confinar com toda certeza. Então, essa queda que a gente pode falar são esses dois critérios, a questão da metodologia e essa questão de ainda alguns pecuaristas querendo entender como vai operar bem, como esse mercado desse ano vai girar ali, que a gente sabe que todo ano é um ano atípico na pecuária. Então, ali, com um pouco mais de segurança, talvez.
O que você está dizendo para a gente, né, Rodrigo, é que por enquanto a gente está falando de intenção de plantio e, portanto, essa decisão ainda não está definida ou totalmente
Exatamente.
tomada aí para o produtor. Mas a intenção mostra um recuo aí de quase 8%, 7,5% em relação ao ano passado.
Isso mesmo. Aí, nas conversas, nas análises, né, que a gente faz várias perguntas para o produtor, então é isso, a gente vê realmente essa queda. Por conta disso que eu expliquei, essa questão da metodologia e deles quererem entender como vai operar esse ano, e um adicional, ao analisar as perguntas deles, é o seguinte: a gente acredita que para os próximos, quando a gente perguntar, para o final do ano, você acredita que você vai ficar nisso ou você, se for. Vai subir, vai manter, vai cair ou vai subir, se for para trocar, né? E praticamente todos falaram que a tendência é subir. Então eu acredito que assim que a gente vê esse milho caindo, preço do milho caindo, para a entrada da. A gente começou as primeiras colheitas agora do milho, então, para essa safra. Então a gente vai começar a ver esse preço do milho caindo, como a gente já está vendo. Aí o preço do caroço, eu acredito que ainda ele vai ficar em alto patamar. Falta mais, mas deve ter uma tendência de queda. E daí o preço do boi indo para o segundo semestre, tem sempre a tendência de aumentar. Acredito que esse ano, o segundo semestre ali, a partir de agosto, setembro, a gente deve ver movimentos de alta no, na arroba do boi.
É
Aí
isso,
sim.
ô Rodrigo, e isso é perceptível no custo da diária que vocês detectaram, né?
Exatamente, isso que eu ia entrar mesmo. Então, no custo da diária, a gente viu um aumento, está R$ 12,40 por cabeça, a partir do levantamento que os pecuaristas passaram para a gente. Então, a gente já viu esse aumento interessante. Aí, do milho, por exemplo, a gente olha o milho esse ano, pega o comparativo de abril com esse ano, abril do ano passado. O preço do milho subiu mais de 40%. Então, a gente viu então esse aumento na diária. Então, o que os pecuaristas falaram? Bem, basicamente, assim que a gente vê esse preço do milho caindo, preço da reposição não tem, sempre está em linha ali com o do boi. Então, se subir do boi, né, subindo a reposição, vai subir do boi e vice-versa. Então, a tendência é que assim que a gente tiver mais um controle dos preços da diária, a tendência, eu acredito que esse ano, ou seja, em linha do ano passado, ali, números próximos do ano passado foram muito bons de confinamento, mas até mesmo eu acredito que a gente possa ver no final do ano até uma alta para o confinamento, Alexander.
É, né? Bom, então vamos ficar de olho. Por enquanto, 7%, 7,5% aí de retração, mas tudo pode mudar aí na intenção do pecuarista lá do Mato Grosso. Obviamente, ele vai fazer as contas dele e, se de fato o milho se confirmar mais barato aí, como está parecendo que vai ser, daí a
Exato.
intenção renova. Agora, estava dando uma olhada também no levantamento de vocês. Tem ali a questão da intenção segmentada de confinamento, né, Rodrigo?
De
Que
tamanho de propriedade, você
mostra
diz?
isso, que mostra ali o perfil de quem está menos com vontade, digamos assim, ou menos intencionado em fazer o confinamento nesse momento, né?
Exato. E justamente acaba sendo essa fatia um pouco menor quando a gente compara a fatia, por exemplo, acima de 3 mil. Se a gente pegar a fatia acima de 3 mil cabeças confinadas, é praticamente 80%, um pouco mais de 80% todo o rebanho que a gente levanta de confinamento. Então, como eles têm grande escala, a gente vê eles aumentando, sim, a intenção de confinamento. Mas quando a gente pega ali de 1.000, 2.000 cabeças, ao que a gente supôs, né, analisando. E talvez por não conseguir ter uma escala, às vezes, para essa diária, conseguir baratear, fazendo aquisições e acumulando ao longo do tempo, para conseguir baratear essa diária, comprando sempre cada insumo no preço mais baixo ali, eles acabaram agora segurando um pouco mais para acabar. Aí acaba que essa diária fica um pouco mais cara nessa faixa. Tá? E outro critério também, que é importante falar, é a questão da metodologia. Então, algumas pessoas dessa faixa, a gente acabou não conseguindo conversar. Também a gente vê essa queda metodológica, mas o que a tendência do mercado é essa, a questão até da escala mesmo. Tá?
Muito bem. Tem algum outro ponto que você quer destacar aí desse relatório que a gente não conversou aqui, Rodrigo?
Sim, eu acho que tem um ponto bem interessante. Uma das perguntas que a gente faz é sobre a aquisição, né? Sobre a venda do animal, perdoe. Então, se faz, está fazendo contrato, está fazendo. Contrato a termo ou já fechando na bolsa. E o que a gente vê esse ano passado, por todo o preço está muito baixo no começo do ano e só bem para o final do ano o preço subir, a gente viu o recorde aqui nosso de confinadores olhando, travando o preço, fazendo contrato a termo com antecedência. Já para esse ano foi praticamente zero, né? Foi bem pouco. Eu vou até olhar aqui, ó. Da bolsa foi apenas 4% que fecharam negócio na bolsa. Por quê? Isso. Que o pecuarista me prova que ele está confiante com o preço da arroba. O preço da arroba vai continuar subindo e travar agora não é tão interessante. Então, o confinador está falando: não vou travar agora, vou engordar, vou vender porque eu vou conseguir um preço melhor ali para o final do ano, segundo semestre, ali que a gente já está na beira do segundo semestre. Então, achei um dado bem interessante, bem curioso quando a gente começou a analisar. E outro ponto também interessante, a gente pergunta qual que é o desafio, né? Qual que é a preocupação para esse ano. praticamente todos os anos, o principal é o preço do boi. O preço do boi gordo, obviamente, o produto ali que vai acabar vendendo, comercializando a entrada de caixa. Mas esse ano a gente já viu uma inversão. A gente já viu, de primeiro, a reposição, o boi magro, a gente já vê aí altas na reposição em comparação ao ano passado, e o custo com insumo. E só na terceira colocação acaba ficando o preço do boi gordo.
É
Então a gente
interessante
já
isso,
viu.
porque
Oi, perdão?
é interessante essa análise porque casa muito com o que você falou, com essa perspectiva que o pecuarista tem de preços melhores lá na frente, né? É a
Exatamente.
confirmação de que a gente está entrando aí na virada de ciclo, né? Enfim, um novo ciclo aí para a produção, né, Rodrigo?
Conversei aqui com o pessoal, usei o termo, senti os cheiros dessa transição, né? Ainda acho que a gente não pode afirmar categoricamente, mas acho que já senti vários indicadores, ver vários indicadores que deem sim essa tendência. A gente viu, a partir de setembro do ano passado, o preço que estava 220, 210 aqui no Mato Grosso, rompendo a casa dos 300, tá até 10, então, a casa dos 300, a gente está numa banda de 325, 290, 295, a gente está nessa banda, mas pensar, 295, uma queda em relação a um mês atrás, realmente. Mas quando a gente olha um pouco mais meses atrás, a gente vê uma alta considerável. Então, a gente está numa boa baliza de preços em comparação com o passado próximo, que é muito importante. E com essa preço da diária, agora é ficar de olho nisso e analisar isso. Com o milho produzindo muito bem, a gente está com uma perspectiva muito boa aqui no IMEA, ainda a gente não fechou, a gente vai começar a rodar campo mês que vem para avaliar as lavouras de milho e ver realmente a produtividade, mas a gente já está com tendência de alta na nossa produção aqui para Mato Grosso, no milho, tá bom? Então, aí vai entrar esse milho, a soja já foi recorde, então a gente deve ver aí uma queda também para o milho. Então, boi deve subir, como tenho certeza que você já deve ter conversado com outros analistas aqui, mas tem nesse preço do boi ele suba ali para o final do ano, de forma interessante, enquanto, em contrapartida, a diária, o preço do milho deve ter uma queda acentuada ali, tá?
Muito bom. Rodrigo, meu caro, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e trazendo aí em primeira mão aqui os números do primeiro confinamento, ou do levantamento de intenção do primeiro confinamento aí do Mato Grosso, o que dá sinais para a gente de como deve se comportar aí, obviamente, o pecuarista ao longo do ano. Muitas informações importantes e o levantamento completo a gente vai deixar para vocês também aqui para que vocês possam acessar, tá bom? Rodrigo, mais uma vez obrigado e volte sempre, meu caro.
Eu que agradeço, Alexandre. Pode convidar sempre que possível você estar aqui. Agradeço todo mundo que escutou a gente. E como o Alexandre falou, esse relatório que está no site do IMEA, todos os outros materiais que a gente produz tanto no nosso site. Então, caso tenha dúvida, pode mandar mensagem, pode ligar, pode mandar e-mail, que a gente está sempre disponível aí para o produtor. Tá bom? Muito obrigado, Alexandre, e todo mundo. Até a
Grande
próxima.
abraço, Rodrigo. Até a próxima.
Tchau. Tá.
Muito bem, tá aí as intenções de confinamento lá de Mato Grosso. O Rodrigo frisou que por enquanto é só intenção, pessoal. É uma queda aí de 7,5%, um pouquinho mais que isso até. No entanto, temos aí pela frente uma possível mudança de cenário e ficou muito claro isso com o Rodrigo falando da redução, possível redução do custo de produção. Muito bem, vamos agora ao quadro que eu gosto bastante aqui no Pecuário e Mercado. Afinal de contas, a gente dá voz a quem está lá no campo, a quem está lá na lida do dia a dia e que conhece muito o que está acontecendo com o mercado. Eu estou falando do quadro Fala Pecuarista. Roda a vinheta. E no quadro de hoje, um pecuarista que a gente sempre para ouvir aqui no Notícias Agrícolas, afinal de contas, a experiência de muitos anos aí na atividade faz com que o Carlito Guimarães seja uma pessoa que todo pecuarista quer ouvir, quer entender o que ele está pensando e principalmente entender o que vem por aí em termos de arroba do boi gordo, precificação, criação de animais, enfim. Está aqui comigo Carlito Guimarães, pecuarista. Seja bem-vindo, Carlito. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado e sempre olhando do ponto de vista aí de quem está no dia a dia, na lida do campo aí, Carlito. Como é que você está vendo? Já começo te perguntando como é que você está vendo esse atual momento aí dos preços, Carlito? Pressão na arroba normal? O pecuarista está preparado para esse momento? O que que você pode dizer para a gente? Seja bem-vindo.
Bom dia, telespectador aí no Notícias Agrícolas. Não, é que a gente está preparado. Eu acho que a maioria dos produtores rurais e dos pecuaristas estão preparados para esse final de safra, né? A chuva começou a cortar. E quem tem animal gordo, a pasto, tem que começar a jogar na oferta agora. Esse mês de maio, junho, ele sempre foi meio extravancado mesmo. E hoje, com o monopólio de duas grandes indústrias aí, ficou mais fácil deles concordarem e tentar eliminar o preço do boi. Mas o mercado, olha, é firme, não tem boi para atender as demandas que existe, não. O mundo está sem carne, não é só o Brasil, não. Nós estamos com um rebanho menos norte para ser ofertado, mas não é só o Brasil, não. O mundo todo está com um rebanho pequeno. Então a gente pode ter certeza, segurão, quem puder segurar, que segure. O boi esse ano não vai ser que nem ano passado, não. Ele vai ultrapassar o que nós chegamos ano passado. Isso aí é certeza. Porque o mundo está pegando mais de 30% da nossa carne já. Antigamente a gente trabalhava em torno dos 25%, chegava o máximo. Hoje já passamos dos 30%. E pode ficar sossegado e tranquilo. O mercado vai reagir. Esse ping-pong aí de outubro para cá está todo mês subindo, descendo, subindo, descendo. Mas agora o frigorífico teve uma forcinha maior que nos outros ping-pong. Porque esse ping-pong de final de safra, realmente, o pecuarista fica um pouco apertado. Aquele que não tem uma ração para levar o seu animal para julho, para começo de agosto, às vezes ele tem que entregar o animal agora, né? Vem até com meia carne. Às vezes não entrega nem o animal acabado. Mas pode ficar sossegado, Alessandro. O mercado, ele tem certeza que não tem mercadoria para sobrar, não. Está em mercadoria para faltar. É isso aí.
Boa. Ô, Carlito, vamos entender então o que está acontecendo agora. Nesse momento, o que que você tem percebido? Tem pasto, não tem pasto? O pecuarista, ele vai conseguir fazer um gerenciamento da entrada dos animais? Enfim, como é que vem essa oferta aí? Como você bem falou, maio e junho costumam ser marcados aí por uma melhor oferta de animais, né? E daí os frigoríficos aproveitam para pressionar as cotações. Mas e esse ano? O que que você está vendo, Carlito?
Não, o pasto ainda está bom, o pasto está muito bom. O problema é que nós temos agora aqueles pecuaristas que estão um pouquinho mais afobados, que às vezes não tem como dar um trato, um suplemento para segurar o peso do boi, que a partir do dia 15 de junho, o boi já começa, talvez, dependendo da região, o boi já começa a perder peso, né? Mas isso nós temos mais um mês de pasto seguro aí para o boi não perder peso. Às vezes ele para de ganhar, mas deixa não perde ainda. Mas com isso aí, existe realmente uma desova maior de oferta. E o frigorífico está aproveitando, já que são só dois grandes indústrias para liquidar esse rebanho nosso, eles têm como fazer um acordo, dar algumas férias aí, fechar algumas plantas, para que nós possamos entregar o boi mais rápido. Mas o pecuarista, ele sendo consciente, ele segura uma grande parte do pecuária hoje do Brasil. O pecuarista está sabendo que o boi hoje está escasso. A procura, o interessante, assim, dessa semana. Estão me ligando aqui saber quem é que tem boi de 12, 13 arroba para fechar no confinamento. Já essa mercadoria já está começando a se faltar no mercado. Não está tendo mercadoria para confinar. Imagina o bezerro também que já está nascendo pouco. E já já essa vaca sai da oferta. Eu acho que o último tiro de vaca que está existindo é agora. Quem matou vaca, matou. Quem não matou, não mata mais. Vai matar alguma mesmo que não tem mais jeito. Mas oferta de fêmea, agora para frente, muito. Então, eu sou tranquilo, tenho certeza que o mercado é firme. Boi americano a mais de 100 dólares arroba. Nosso boi a médio prazo vai chegar aos 70 dólares. Isso eu tenho certeza.
O Carlito, você falou de 70 dólares, isso significa o quê? Vamos transferir isso para reais? Onde que é o seu alvo, digamos assim, Carlito?
Ué, hoje o dólar está 5,60, né? Eu acho que até o final do ano a previsão é 5,80. Esse boi nosso chega a US$ 70 em 2026. Então está cheirando 70 e já chegou, vai chegar de novo. Quando falta mercadoria, não tem como fazer a vaca criar bezerro com 2 meses. A vaca é 9 meses para criar, mais 9 meses para desmamar. E mais 1 ano e meio para ir no figurino, porque isso aí é a conta que nós temos que fazer. O pecuarista tem que ter confiança naquilo que ele tem, naquilo que ele faz. 9, 9, 18, mais 18 é 36 meses. É 3 anos bom, né? É 3 anos com pouca mercadoria em oferta. O 2024, o segundo semestre, já foi bom. É, nós estávamos com boi de 200, foi para 300. O 2025 vai, a partir do meio do ano, vai reagir novamente. Pode chegar aos 400, normal. Mas nós vamos chegar ao boi de US$ 70 em 2026. Isso aí, não sei se é mais no começo, se é mais no fim, mas vamos chegar, vamos. Porque a mercadoria vai voltar no mundo todo. Não está voltando. É. Austrália, Argentina, Estados Unidos, tudo está voltando boi.
É o boi ali pertinho dos R$ 400, então, o Carlito.
É, isso aí não tem dúvida, né? Chegar tranquilo, o pecuarista hoje, que tem condição de dominar sua pecuária, de dominar seu gado, é, segurar mais um mês, mais dois. A não ser que tem que fazer urgência para vender, né? Porque com esse juro aqui de 15%, 15% o banco está captando, né? Esse juro hoje comercial está no mínimo 24%. Com esse dinheiro comercial hoje está detalhado em torno de 3% ao mês. Com esse juro doido aí, o pecuarista resolve vender o boi dele mais barato do que ir ao banco socorrer alguma conta. Mas se ele pode administrar, vender mais pouco, não precisa vender, tirar as boiadas do pasto. E outra coisa que atrapalhou um pouco nós, o milho caro, a torta cara também, isso aí está fazendo com que o pecuarista não consiga segurar alguma coisa no pasto. Mas aqueles que tiver com mais controle, mais folgado, vai conseguir segurar a mercadoria, não precisa. Que o mercado é firme, o mercado é soberano, não tem, o mercado não vai voltar. Bem quando as pessoas me ligam, tem o mercado é firme, gente. Esse 10, 15 real que baixou agora, eu vendi boi o mês passado a 315, estou matando boi a 300 agora, embarco sábado. Sábado eu estou embarcando boi de 300 aqui em Goiás. É, perdi 15 real, mas esse é o mercado. Boa. Eu não sei se em junho vou conseguir vender a 300, vou vender a 305, mas eu... Já vi que o boi está parando de cair. O figurino está tentando dar outra rodada de baixo. Eu acho que eles vão começar a encontrar resistência agora.
É. Muito bom. Carlito Guimarães, meu caro, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre bom te ouvir. Volte sempre, Carlito.
Ah, então tá bom. Eu te agradeço aí. E dá pedir que nossos parceiros, nossos companheiros, não se correr com oferta, não. O mercado é firme, o mercado não tem boi, o boi vai ser firme, vai subir muito ainda esse ano. Então, é isso aí que eu recomendo a todos. Boa. Muito obrigado.
Valeu, grande abraço, Carlito, até a próxima. Até. Muito bem, está chegando ao fim mais uma edição do programa Pecuário e Mercado. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Lembrando que o programa é exibido de segunda a sexta-feira a partir das 11h30 da manhã pela TV Notícias Agrícolas, também pelo site e o nosso canal oficial no YouTube. Grande abraço para você, nos vemos amanhã.